Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Bate-Pé, que tem o apoio de Ativo Bank,
certo,
o banco mais ativo certinho, de Portugal.
Sabido por vós, já há um ano e meio.
Yeah. Este episódio vai correr muito bem porque eu comi bolo de aniversário ao pequeno almoço.
Qual é a relação? Qual é a relação?
O dia começa
Porquê?
Bem.
Porquê que começa bem? Porquê que não começa bem se comeres uma ostra? Porquê que não começa bem se comeres uma topeira?
Comi a minha primeira ostra, uma topeira.
Nunca experimentaste topeira no forno?
Não.
Nunca? Estás a brincar?
Só topeira a guilho.
Aí é que é tão bom e estou para a Brás.
Já estavas à espera.
Estou para a Brás, experimentaste.
Não, isso
fica
não.
Muito bom.
É muito bom.
Ih, punheta, estou para. Já foi. Ai, foi
Rui, fogo. É aqui. Que ninguém. Estava aí, mas é que são pensamentos intrusivos que tu deves ignorar.
Ai,
tipo, imagina, quando estás à frente de alguém e te apetece dar um estalo a essa pessoa, ignoras também esse pensamento.
É verdade.
Estás a assistir uma
palestra. Estás a assistir uma palestra e vou dar um berro. Mas não dás, não é?
Ai, mas às vezes não tens bué medo de dar. Já super. Falámos disso. É?
Yeah.
Mas às vezes tenho tanto medo de mim.
Pronto, malta, desculpem. Pelos vistos, não foi só o meu filho que fez um ano esta semana. Fui
também.
Eu também sou muito infantil.
Ah. Yeah, o nosso filho fez um ano. Temos um filho de um ano, ou seja, somos oficialmente adultos. Até aqui estávamos na fase da adolescência.
Yeah.
Ontem entrámos na fase adulta. E eu sinto que o aniversário de um filho é também o nosso aniversário. Ou seja, eu sinto que a festa devia ter sido para nós.
Tu chega, mamacita. Tu percebes, fazes duas vezes antes por ano.
Yeah, porque, ou seja, eu e tu fizemos um ano de paz, um ano de vida nova, um ano de manter um bebê vivo. Conseguimos. Sim. Ele está vivo graças a nós.
Porque é que isso não celebra? Não podia ser mais uma festividade, caraças.
Exatamente.
Mais uma. Agora.
Duas festas.
Agora, comemorávamos também os outros dias pelas outras pessoas serem pais, porque isto é uma festividade.
Sim, tinha que ser. Pois também tínhamos, não é? Que ir ao aniversário de pais, da Maria, do João, do
exatamente.
Não sei quê.
Agora, o que é que eu senti? Isto é a grande verdade e isto é a realidade.
Da festa.
Não sei se tu sentes, da festa, que é mais uma vez... Há até ali uma idade, malta. Eu acho que aquilo que nós fazemos pelos filhos é mais por nós do que propriamente por eles.
É verdade.
Como, por exemplo, oferecer-lhes brinquedos.
Yeah.
Nós estamos à espera de uma grande reação. Aí, não. O gajo
ele
vai ser
amar,
um sorriso,
yeah.
Ele vai ficar maluco. Corta para... Prefere o comando.
Yeah, prefere um Tupperware.
Olha este triciclo que comprámos. Ele vai amar... Prefere a tampa do biberon.
Sim.
Não é? Pá, são estes pequenos brinquedos. Estas coisinhas estão, para nós são inúteis.
Mas é para
não
nós.
Serve, não, sim. Não, para, não, pá, como é que tu brincas com o comando, não é? Como
não
é que
consegue.
Tu brincas com a tampa do biberon?
Yeah.
Aquilo que realmente... Pá, mas ele consegue.
Ele consegue.
Pronto,
sempre.
Ele acha muito mais graça aquilo do que propriamente uma casinha com animais.
Totalmente. Mas eu acho que isso depois vai passar. Ah, vai haver uma idade que isso passa, não é? Isto é agora enquanto ele é muito bebê. E foi muito difícil comprar um presente para ele
passou.
Por causa disso.
Já te apanhei a brincar com a casinha dele dos animais. Já te apanhei a abrir o livrinho. Sabem aqueles livrinhos?
Mas eu gosto de brincar.
Tem uma frase em cada página.
Yeah.
Já te apanhei a ler.
A ler, a ler. Já eu apanhar só ali a ler aquilo
sozinho.
O livro
mais tenso que a Mafalda já leu. E eu também.
Também eu no último ano.
Foi a Feira dos Animais.
No último ano, sim. Mas ontem tive uma cena. Senti uma cena que já não senti há muito tempo. Foi aquela visão túnel. E eu só reparei nisto quando estava a ver
visão
o vídeo.
Visão turva. Há quanto tempo é que não sentes? Mas vamos à túnel, está bem, visão não vou baralhar, é melhor não te baralhar,
não,
coitadinho.
Não, baralhaste, eu queria ter uma resposta com graça e não consigo, percebes? Esse é o meu tipo de baralhação deste episódio, é que eu estou lenta, mas eu vou conseguir ter graça. Não, eu ia-te dizer só que senti visão túnel quando estava para estúpido.
Ela tem desculpa.
Eu fiz o extra até à noite.
Yeah, exato, deitou a cena para aí 2:30 da manhã e acordou às 7 da pinta, sim.
E
portanto,
que
visão
acontece?
Túnel.
Visão túnel, Manel, parabéns. Estava a cantar os parabéns ao Manel. E eu não olhei para mais ninguém, eu não olhei para ti. Eu até me esqueci que estavas ao meu lado. Só olhei para o Manel. Percebes? Foi
sim.
Ali um momento bué fixe, bué mágico, em que eu de repente me lembrei de bué coisas deste último ano. Percebes? Foi bonito.
Vamos para o jingle agora, respirar
vamos.
Um bocadinho.
Vamos, vou fechar os olhos.
Estamos de volta, malta, para vos falar sobre o que é o grande caso da semana, que eu
que
não
é
sei
qual?
Se vocês viram, Batatinha e companhia fizeram as pazes.
Porque é que eu pela cara já sei que vais dizer merda?
Mas não é, é
porquê?
Verdade. Seguiste a RTP com atenção
não,
esta semana?
Não tive a par. Mas o então, Batatinha e o companhia não eram da TV?
Eram, mudaram-se para a RTP e
ah,
por isso é que fizeram as pazes.
Exatamente.
Essa era uma das condições. Ok, vocês
quando
vêm,
bate a nota,
mas quer pazes.
Está
bem? Fechar o jornal da RTP e tudo com um grande abraço.
Mas é uma das amizades que eu quero para 2025.
Mas contigo...
Não. Quero que eles voltem.
Mas, e se fosse contigo, havia problema?
Eu não gosto de palhaços. Já disse aqui.
Tá.
Rui, não gosto.
Então vamos falar de um caso que envolve alguma palhaçada.
Olha, verdade.
Ou pelo visto parece, não é?
Uhum.
Estamos a falar agora sim, malta. Vamos falar então do caso Joana Marques versus Angels, Juanita Marques versus Angels. Pai, por tudo aquilo que foi apresentado, isto não parece meio quase caso de Office. Eu não sei se vocês já viram a série. Não é? Não parece? Parece o Michael Scott.
Parece muito argumentado.
Parece que é o Michael Scott, está em tribunal.
As frases soltas
contra a Joana Marques. Parece Michael Scott contra a Joana Marques. Então, é preciso contextualizar.
Eu acho que sim.
É?
Sagam ouvir o Bate-Pé em 2037, acho que é...
Basicamente, importante. Os anjos, então, estão a pedir uma indemnização de 1 milhão. Não sei se é ponto qualquer coisa, mas pronto, é 1 milhão. Já me parece uma quantia, pá, grandota.
Pá, até tenho medo.
Estão a pedir 1 milhão à Joana Marques porque ela fez uma piada, ou neste caso, meteu um vídeo, ou tudo em conjunto, meteu um vídeo e depois fez uma piada.
Exato. Pronto.
Basicamente, a Joana está então a ser acusada de... ter difamado os anjos e...
Exato, pronto, eles dizem que perderam imensos trabalhos nesse ano, que aquela piada da Joana acabou por prejudicá-los, que eles pediram para ela retirar a publicação, ela não retirou. Como se as pessoas pudessem fazer isso na realidade.
Pá, imagino, não é? Todas tipo, as olha, pessoas, podes, por sim, favor... todos os visados extremamente desagradável, de repente chegavam a pé, olha Joana, pá, e nós aqui neste aspecto, eu acho que nós temos propriedade, porque também já fomos
pois
visados,
é verdade.
Não é? Imagino, eu acho que a maior parte das pessoas não gosta de ser avisado extremamente desagradável. Yeah. Acho que não é propriamente o episódio, são depois os comentários que vêm, claro, que sim, vêm sim, daí, sim. Não é? Eu acho que essa parte é que custa. Eu acho que se o extremamente desagradável ficasse ali só pela rubrica de rádio, eu acho que ninguém...
A maior parte das pessoas não se importava muito. Quer dizer, depende se tens poder de encaixe ou não.
Sim, mas eu acho que o extremamente desagradável... Eu, por acaso, acho que o extremamente vai provar um bocadinho isso.
Eu também acho.
Que é, algumas pessoas têm menos poder de encaixe do que aquilo que acham que têm na realidade. Yeah. Não é?
Yeah.
Tem menos poder, depois de repente quando é com elas,
inclusive há pessoas que também fazem isso, disso vida,
sim.
Percebes? Tipo,
sim,
fazer sátiras com os outros,
sim,
isso
sim,
tudo.
Sim, é geral, é geral.
Mas o que eu ia dizer é, neste caso dos anjos, o que me deixa mais incrédula, no início, não agora, agora há outras coisas que me deixam incrédula, mas inicialmente o que me deixa mais incrédula é que isto nem é sobre um extremamente desagradável, não é sobre a Joana Pegar numa entrevista deles, tirar do contexto, dizer frases deles soltas, não, ela pôs num vídeo deles que aconteceu e mostrou ali com umas coisas do Ídolos,
e atenção,
do programa.
Não, isto não é disputado por ela. Eu lembro-me, por acaso,
sim,
lembro-me
sim, eu também
desse
me lembro.
Dia, lembro-me quando abri o Twitter, aquilo já
estava no
tudo,
Twitter,
já estava tudo inundado com esses vídeos. A Joana chega
foi
lá
só
duas
mais
ou três
uma.
Horas mais tarde, aquilo foi só, exatamente. Yeah. Eu houve ali um momento, a meio da semana, epá, eu acho que eles também não estavam a contar, acho que isto não foi uma coisa calculada por parte deles, eu acho que pá, foi uma avalanche nas redes sociais. Eu houve ali um ou outro momento que tive pena deles. Tive pena deles, acho que pá, um abuso, a quantidade de pessoas, de mensagens, de memes, a humilhação que lhes caiu em cima deve ser pá, mesmo complicado,
sim,
uma coisa de
duro.
Lidar. Ou seja, acho que foi uma consequência que eles não calcularam previamente. Mas depois, nós já falámos um bocadinho sobre isto, eu acho que isto vem de um sítio que não é fixe, malta. Eu acho que isto vem de um sítio, é pá, muito perigoso, que é uma coisa muito mais de ego. Por isso é que quando eu, nos momentos em que tenho pena deles, tipo, ah pá, que eu acredito, tu enquanto artista, é fácil atingires, porque tu
totalmente,
há 20
sim,
e tal anos que dás concerto, que és uma banda acarinhada, que as pessoas te admiram, que és uma inspiração, vais a concertos, enches salas.
Vives ali naquele meio com outros artistas que estão sempre também a dizer que és incrível.
Para as pessoas, sei lá, que choram por ti, que correm atrás de ti, que fazem o país, de norte a sul do país, atrás de ti. Portanto, eu acho que é um sítio muito fácil de tu atingires.
Os artistas, acho que é mesmo boeda fácil ires aí parar.
E quando tu tens esse ego, aquilo todo a tu raciocínio, ao ponto de tu achares que a bitola, que tu podes definir a bitola daquilo que é risível ou não. Daquilo que, pá, isto aqui faz sentido para as pessoas rirem. Epá, não, isto aqui já não, porque me ofendeu. E eu acho que isso...
Mas para, mas isso só acontece porque é sobre eles.
Exatamente.
Pronto.
Exatamente.
Isto é tudo sobre eles. Isto
exatamente.
É isto é só eles a falarem. Porque se
exatamente.
Fosse outra pessoa, eles riam-se, não é?
Tu estás a pedir a alguém que deixe de fazer o seu trabalho porque tu
exatamente.
Te sentiste lesado.
Afetado,
que eles estão a exigir à Joana um pedido de desculpas. E aqui a minha questão é, portanto, a Joana pediria desculpas e todos
e
os prejuízos, supostamente ou alegadamente, que a Joana... Estava tudo bem. As depressões, as dificuldades, isso passava tudo. Se a Joana pedisse desculpas, se a Joana pedisse desculpas
antes.
E retirasse o vídeo...
Isso já foi antes.
Sim.
Ou seja, eles queriam que a Joana pedisse
desculpas
e retirasse
desculpas
o vídeo.
Antes
porque eles acham que
as marcas
sim. que cancelaram com eles, ou os promotores que cancelaram com ele, se a Joana tivesse, se isso fosse mesmo verdade, e se a Joana tivesse pedido desculpa... Os promotores depois iam dizer, não, afinal queremos de volta no festival. Afinal queremos o vosso concerto.
Todos nós temos os nossos limites, não é?
Claro.
Do humor. Tu tens os teus, eu tenho os meus, malta, vocês vão ter os vossos. Aquilo que não pode acontecer...
É impormos esses limites aos outros. Sim.
É nós acharmos que os nossos limites têm que ser legisláveis condenáveis, pá, porque nos afetou. Como eu vos estava dizendo há bocado, malta, eu também já, pá, também já me senti... Agora, eu não posso impor aos outros os meus limites.
Claro, se para
não
ti,
posso.
Ok, aquilo ofendeu-te. Ok, pá, ofendeu-te.
É porque isso já mexe sim com aquilo que se tem vindo a falar durante esta semana toda, que é a liberdade de expressão. Que a malta, já ouvi malta a dizer, tem que haver limites na liberdade. Pá, está logo aí uma contradição, não é? Tem que haver limites na liberdade de expressão.
Exato.
Não. E quando nós achamos...
Mas a verdade é, cada um tem os seus limites. Nós temos limites.
Eu tenho os meus limites
para o humor. Eu sei que isto é estúpido, mas há certas coisas que ultrapassam, mas não acho graça. Yeah.
Pá, que se calhar até achava antigamente, agora cresci um bocadinho, já não acho, por causa também do meu background,
das minhas
influências,
tipo, humor negro, tipo,
pá, a minha história, sei lá, tudo e mais alguma coisa, não é? A forma como nós entendemos a mensagem
é diferente, que, exemplo,
é diferente, exatamente. E portanto, pá, mais um ponto que é um bocadinho também preocupante é que, enquanto criadores de conteúdos, mais uma vez, eu acho que isto é um cenário, pá, que não vai acontecer, a Joana ser condenada, nem que seja
não,
como
com a Joana sim, pá, também não, acho que não, desculpa. Pensava que era que não íamos, tipo, sofrer de mais coisas deste tipo. Eu acho que isto vai começar a acontecer.
Achas?
Acho.
Epá, na forma como eu vejo
acho
o
que
mundo,
a tendência é esta.
Epá, isto é inconcebível, até porque isto é uma coisa, isto não é exclusivo, malta, do vídeo da Joana ou do extremamente desagradável ou da Joana só. Isto é uma coisa de todas as pessoas que criam conteúdos de televisão, de rádio, de podcasts.
Música.
Se a Joana fosse condenada, de repente iria haver um condicionamento de todas as pessoas que fazem, então, os programas de televisão, de rádio, de podcasts, como eu já disse, mesmo que tu não gostes do trabalho da Joana. Pá, isto é uma coisa que iria afetar o trabalho de outras pessoas que tu gostas, percebes?
Acaba um precedente, obviamente.
Exatamente, abre aqui um precedente que, de repente, eu sinto-me afetado por alguma coisa que eu vi na televisão. Não me sinto representado, sinto-me afetado, sinto-me lesado. Por qualquer coisa que tenha visto na televisão, por qualquer coisa que tenha ouvido num programa de rádio, por qualquer coisa que tenha ouvido num podcast, onde as pessoas, pá, têm uma liberdade imensa e às vezes, sei lá, eu próprio admito que aqui
dizemos,
se calhar nós já dissemos
coisa,
coisas, não é?
Que
nós
às
não
vezes...
somos humoristas, mas eu admito que se calhar já dissemos aqui coisas.
Já dissemos, que nos arrependemos e depois até recebemos umas mensagens de tipo, e olha, se calhar gozaram com este tema, não curtimos muito porque esta pessoa fez isto, e eu, devíamos ter lido, pá, porque acontece, as pessoas erram e dizem coisas que... Pá, que não é suposto.
Uma coisa, são pessoas que estão a ouvir, uma coisa são pessoas que estão a ouvir o nosso podcast há 200 episódios, já sabem o tom com que nós dizemos as coisas.
Verdade.
Outra coisa completamente diferente é, e ainda bem, nós temos sempre pessoas novas a chegar.
Olá.
Olá, malta nova.
Olá, bem-vindos.
Que ouviste pela primeira vez e de repente, o que é que chegaste a dizer? Não curti, vou processá-los. Portanto, eu acho que isto não é uma coisa exclusiva da Joana, é uma coisa que pode afetar... que podia afetar.
Mas acho que só o facto
de
isto estar a acontecer já abre um precedente, ou seja, só o facto de ser aceitável para uma parte das pessoas já abre um precedente.
Mas olhem, malta, eu não sei, eu já estou como outro maluco, só sei que nada sei. A única certeza que eu tenho neste caso todo é, naquele dia falou-se do vídeo dos anjos, no dia a seguir já não se falava do vídeo dos anjos e passado uma semana já ninguém se lembrava, eu pelo menos não me lembrava sequer que os anjos tinham feito aquela atuação. Agora, o que é que aconteceu? Acabou por se dar mediatismo e atenção a uma situação que nunca teve. Eu acho que isto tudo era evitável, pá, e nestas situações, a não ser que seja uma perseguição, quando tu não gostas, eu acho que o melhor mesmo é deixar passar e nunca tentar calar.
Posso só ser chatinha durante 2 segundos, que é, eu acho que... Isto não aconteceria se a Joana fosse um humorista homem. Tipo, acho que eles ficaram ainda mais ofendidos por ser uma mulher, entre aspas, a pô-los ali a tocar no soft spot deles e a pô-los... Pá, receberam algumas mensagens, provavelmente, sentiram-se enxovalhados, provavelmente, e acho que o facto de ser uma mulher ainda os irritou mais. Eu acho que eles, se calhar, nem sabem, nem pensam assim, mas eu acho que vem desse sítio também.
Acho que variam de outra maneira se fosse um homem a fazer as coisas.
Porque eu acho que a Joana tem muita graça para muita gente, tinha muita graça para muita gente, até ser a fofinha da rádio e do programa e não sei o quê, quando de repente começa a ter muita audiência e muita influência, de repente as pessoas... Estás a perceber? As pessoas não gostam muito de mulheres muito bem-sucedidas. E a Joana é uma mulher muito bem-sucedida. E eu acho que isso irrita algumas pessoas.
Pode tocar ali.
Pronto. É a minha analogia.
Está tudo dito, não é, malta? Também não vos queremos mais maçar que vocês devem ter levado com este caso. Perdão, a semana
se
toda,
calhar, imagina,
com pessoas muito mais dignas a falarem sobre isto.
Não sei se mais dignas, acho que fomos os mais dignos até agora.
Já, por acaso, também concordo.
A nível de dignidade.
Analisando, olha, também com alguma frieza e alguma distância.
Também acho que a nível de dignidade eu sou mais digna.
Sim,
por falar
acaso,
disto. Não
deixa-me
é?
Pensar, todas as pessoas que falaram sobre isto, é por acaso também
mesmo,
acho que sou a pessoa mais respeitável que analisou este caso. Se quisermos, até de uma forma mais profunda, juridicamente, querem que falemos
exatamente,
juridicamente,
nós
não queremos amassar.
Exatamente.
Se vocês quiserem...
Nós podemos apresentar
se
aqui.
Se vocês quiserem, podemos apresentar.
Yeah.
Mas pronto.
Até porque estamos bem mentalmente, porque viemos de uma semana de férias.
Yeah.
Portanto, queríamos só começar com esta pequena irritação nossa, não é? Queríamos deitar cá para fora e agora podemos falar de férias.
Podemos
de
falar.
Coisas calmas, que é ir de férias com um bebê.
Um neném.
Toda a gente sabe que é calmo, que é fácil, que é seleto. Que se descansa bastante.
Sim.
E o Rui, e tu ainda não me explicaste bem isto. Tu me vieste a dizer que querias discordar da frase.
Sim.
ir de férias com o bebê não é bem férias.
Não é bem férias.
Porque as pessoas normalmente dizem pensando, isto,
já,
não é?
Mas eu disse isso no primeiro dia, percebes?
Foi no primeiro dia.
Depois no último já tipo, já, não é bem férias.
Se calhar não, não, é, se calhar férias.
Não
é bem férias.
Não, porque se nós olharmos à definição muito, pá, muito redutora daquilo que é a palavra férias, okay. Ou seja, não tens horários, sim, podes fazer as coisas quando te apetece, vais para onde te apetece, pá, realmente não são bem férias. Mas quando tu tens filhos, sei lá, há outras coisas que tu ganhas, não é? Que yeah, é o tempo que tu não tens no dia-a-dia para lhe mostrar certas e determinadas coisas que vais ter nas férias.
Yeah. Estás ali 24 horas com
sim,
ele, não é?
Sim, exato. Ou seja, yeah, para mim a palavra férias agora ganha outra dimensão. De facto, eu chego mais cansado das férias. Já chego um bocado mais cansado. Porque andei o dia todo a correr atrás dele. Mas sei lá,
e dói os rins, não é?
E dói os rins, e dói-me as costas. Vou ter que ir ao osteopata esta semana, porque estou todo torcido. Mas há ali qualquer coisa que tu ganhas, que é mostrar-lhe a tua infância pela primeira vez, as coisas, os sítios para onde tu passaste, onde foste feliz, onde foste feliz com a tua família. Pá,
e agora estás a passar outra vez com ele,
sim,
ali
agora,
momentos, não é?
Yeah, sim, agora estás a passar esses momentos felizes com ele de outra perspectiva.
Uhum.
Estás a ver o mundo pela primeira vez através dos olhos dele.
Uhum.
Epá, e sítios para onde tu já passaste, não sei, eu acho que isso é mágico. Recordas tudo, há ali depois uma nostalgia, recordas-te dos sítios para onde passaste.
Parece que voltas
viveste
a estar nos sítios também pela primeira vez, não é? Porque como yeah, ele está a viver aquilo sempre.
E depois às vezes até queres que ele viva as coisas como tu vives, à tua maneira, sabes?
Yeah.
Queres que ele viva aquilo que tu viveste à tua maneira, exatamente.
E ele vai dizer,
queres
pai,
mostrar
não,
exatamente aqueles é sítios, queres que ele faça exatamente as mesmas coisas, queres que ele coma a bola de Berlim, não comeu, mas imagina, claro, daqui a 2 anos, daquele senhor que tu compravas quando eras mais novo.
Não, e tu, o Rui até queria ir para a praia de comboio. Yeah. Só depois percebemos que era muito mais fácil ir de carro.
Sim, há coisas que nós vamos já partilhámos aqui, não é? São giras para nós.
Sim.
Pá, ele está-se completamente a caguinho.
Sim, mas ele tem um ano ainda, mas claro, vai gostar daqui a um tempo. Eu tenho outra teoria em relação a... Outra teoria não, vejo essa frase de uma outra forma, do férias.
Ou seja, não
fixe,
são bem férias, são férias, mas também não são férias ao mesmo tempo que são férias, yeah, mas não deixam de ser férias,
férias,
mas não são férias.
São outro tipo de férias.
É outro tipo de férias,
yeah. Mas eu lembro-me que a Maria me disse, antes de irmos de férias pela primeira vez com o Manel, que é fixe, porque é... Vá, é um tipo de férias diferente, mas é fixe.
Qual Maria?
Para fora.
Cerqueira Gomes, Botelho Muniz, Seixas Correia.
Seixas Correia, minha Maria.
Ok.
As outras são meias Marias. Meias minhas Marias. Esta é toda a minha Maria.
Esta é toda a tua.
Esta é toda a minha. Pronto, e a Maria disse-me que é fixe, porque é igual a estar em casa, entre aspas, mas sem as obrigações de casa, que é sem limpar, sem cozinhar, estás a perceber?
Sim.
Sem ter que fazer máquinas da roupa, máquinas da louça. E é um bocado também isso, ou seja... É um bocado igual a estar em casa, mas sem essa parte toda que para mim é um peso grande.
Yeah.
E, por exemplo, eu depende agora quando voltar...
Depende também do sítio que alugares, não é?
Sim, nós fomos para um hotel. Yeah. Ou, acho que um hotel faz diferença. Se fosse para uma casa, é um bocado igual.
Yeah. Estás em casa, mas...
Mas noutra casa.
Noutra casa.
Mas cozinhar, é yeah, seca. Mas nós até quando chegámos a casa e lhe demos tipo o almoço, quando chegámos eu e tu, acabámos de lhe dar o almoço, olhámos os dois para a cadeirinha e pensámos, e agora somos nós, temos que limpar o chão todo. Porque ele está naquela fase que manda tudo para o chão.
Yeah, pai, mas por acaso gostava de saber, a maior parte dos pais apanha a comida que fica
não,
no chão.
Não, eu apanho.
Não, claro,
mas
só mandar meio
grande, yeah, as partes grandes apanho, mas depois aquelas...
As migalhinhas.
As migalhinhas, eu tenho que ter uma pá.
Claro. Podíamos ter isso cá a pazinha, yeah,
podíamos ter
praia.
Mas eu às vezes ficava-me a sentir bem mal nos restaurantes, porque imagina, ele come bem.
Também me fica a sentir mal.
Yeah, ele come bem. Só que há ali várias coisas, uma escorrega, um bocadinho de frango escorrega, outro bocadinho de frango ele atira, outro bocadinho de frango vai para o meio das pernas, ele
fica
tenta...
Fica o depósito
coisa
da cadeirinha, há yeah, sempre uma zona da cadeirinha que aquilo
está
parece um
de
depósito
comida,
de comida, que é quando ele, sei lá, parece... Aí ele lembra, olha, tenho fome, deixa cá vir aqui ao meu depósito
gosto,
yeah, e vim buscar a comida.
Tanto que nós deixámos sempre mais gorjeta nestes restaurantes.
Epá, sim,
não foi
sim,
o Ruizinho, pá, por favor, me fala, tipo, o que é que tens aí? Bora deixar qualquer coisa. Não só por
pelo
isso.
Prejuízo,
pelo prejuízo e porque o Manel é obcecado por os empregados de mesa.
Yeah,
tipo,
é
ele é mesmo obcecado. Quando chegam qualquer pessoa, qualquer empregado de mesa, ele fica obcecado. Nós
mas
ponderamos,
tem que ser muito característico.
Tem que ter o cabelo, tem que ter cabelo marado.
Pá, tem que ter um cabelo marado. Então, yeah, se vier um empregado de mesa de Cristo ou de Popa, já o ganharam. Ele fica o tempo todo a olhar para o empregado
nem
de mesa.
Nem precisa de vir, até pode
maluco,
estar no outro lado.
Fascinado.
De...
É. E yeah, os vossos bebés, malta para quem tem, também fazem isto.
Yeah.
Tem, há sempre aquelas características que... O Manel, por exemplo, eu não tenho pelos no peito. Errei. Não devia ter tirado estas férias.
É verdade.
Mas mesmo isto, eu quase não tenho pelos.
E depois quer falar desse momento em que tu tiras os pelos do peito.
E então,
desculpa,
o Manel adora,
mas
adora malta com pelos no peito. Pai, e apanhámos um senhor que era extremamente cabeludo.
Muito peludo.
Pá, boeda peludo.
Ele estava deitado numa espreguiçadeira,
tinha
não estava?
Tinha um colchão, ele parecia que estava de fato de mergulho. Não parecia, parecia que tinha um fato de mergulho. E o gajo estava deitado e o Manel ficou a olhar para ele fascinado. E eu tive vontade de ir lá ter com uma, de ir lá senhor, com ele e dizer assim: olha, não me leva mal, mas será que posso deitar o meu filho no seu peito para ele estar aí a encaracular as tetas um bocadinho?
A mexer. Eu, será que o meu filho pode ficar a mexer no seu peito como relva?
Só um bocadinho.
Porque ele adora mexer nos pelos do Rui, mas os teus pelos não são suficientes para as mãozinhas
dele.
Não,
eles são muito fininhos. É pelo de gato.
Yeah.
Eu tenho pelo de gato.
É pelo de gato careca.
A careca, sim.
Aquele não, aquele senhor tinha gato
de pelo. De Scottish Fold.
Yeah.
Aí, aquele senhor. Era um persa. Aquilo é um labrador.
Encaracolado, encaracolado. Deu tanta vontade de pôr lá o manel assim, tipo, pega monstro. O manel ficava entretido horas no peitinho daquele senhor.
Só no caracol, caracol.
a mexer nos pelos, nos peitos e nos pelos.
Isto não é legítimo, malta. Porra, gostava tanto. Porque é que é tão fixe.
Há limites do humor, está bem. Porque é que há limites também físicos?
Porque é que há esta distância?
Yeah.
Não concordo, caraças.
Tanto que nós ainda ponderámos em um dos senhores do restaurante, o Manel era muito obcecado por ele, pelo cabelo dele. Eu pensei ao senhor, quanto é que o senhor cobra? Quanto é que será que cobrava para ficar aqui a noite toda?
Posso alugá-lo? Como se fosse uma gaivota de praia.
Posso alugá-lo?
Posso alugá-lo, se faz favor. Quanto é que o senhor é à hora? Quanto é que custa o seu cabelo à hora?
É que o meu filho fica a olhar para si e nós conseguimos jantar sem nos levantarmos 70 vezes.
Epá, em situação de vida ou de morte, eu lamento. Mas vou usar o cabelo de um senhor ao peitinho dele. Se ele tiver aos berros e a chorar... Não, nem pergunto. Ponho o meu lá em cima. Olha, lamento, meu filho está a chorar.
Ele vai adorar o seu cabelo.
Vai ficar no peitinho e vai acalmar.
Ele vai adorar
portanto,
o seu cabelo.
Obrigado por me ajudar, senhor.
Gosto.
Muito obrigado.
Gosto disso. Acho que é um serviço que nós podemos adotar e até encorajar a que as pessoas adotem. Agora, queria-te só dizer uma coisa. Tu tornaste-te um homem diferente.
Porquê?
Desde que foste pai. Não só... desculpa. Não só te começaste a vestir pior, pronto, como se fosse possível.
Estou mais desleixado.
Estás mais desleixado.
Tens coisas para me mandar à cara.
Não. Mas tornaste-te um homem mais corajoso. Eu nem dei valor, mas o Rui, estas férias, enxutou uma abelha do Manel. Vocês sabem o pânico que ele tem de abelhas. Eu até tenho um vídeo no meu TikTok. Já lembras desse vídeo?
Eu até
vídeo?
Tenho vergonha que digas isso. Bem, que é a ganda soldado. Lembro-me perfeitamente.
Lembras?
Já, porque eu tenho fobia mesmo.
O Rui tem-me
não
fobia.
É medo. Não ponhas as coisas nesses moldes, só por favor. Não,
não
diminuas medo. Aquilo que eu sinto com uma abelha.
Oh, Rui, não tens
eu tenho fobia. Não.
Mas já foste diagnosticado?
Já.
Por quem?
José Carlos Pereira. O doutor. Foi o doutor José Carlos Pereira. Diagnosticou-me, sim, você tem epifobia. Pá, mas tenho, o que é que queres?
Mas como é que sabes que tens epifobia, Rui? Tens medo de abelhas, tens epifobia.
Epifobia é como o futebol, não se explica, sente-se. Eu não te consigo explicar a epifobia. Se eu tenho epifobia, tenho. Se eu tenho medo de abelhas, tenho. Se gosto de mel, gosto.
Estás a ver, mas se eu acho que um apifóbico vê o mel e tem fobia. Tu não, tu nada do que tem relacionado com abelhas.
Não,
tu até
não,
tem
não,
uma abelha
não,
de brincar do Manel, tu brincas?
Não, dá-me nome de dois apifóbicos que conheças.
Tu? Ah,
eu, um apifóbico e outro apifóbico. Conheces mais algum?
Pá, estou aqui
não,
a pensar.
Não, os apifóbicos amam o mel. Não gostam, é de abelhas.
Epá, tu tens muito... mas tu também é tudo do que é bocheza.
É tudo, eu não sou só apifóbico, sou aracnofóbico. Aracnofóbico também, serpentofóbico.
Então não podes só dizer que tens medo de bicho?
Não.
Medo de bicharada?
Porque isso é errado, gosto de iguanas.
Não
por
gostas,
exemplo,
não...
gosto de louvar a Deus.
Tu cavas numa iguana?
Facilmente, eu teria uma iguana aqui em casa.
Não terias nada.
O quê? Dá-me espaço para um aquário.
Diz lá,
já.
Agora diz
adoro
lá.
Adoro répteis, caraças.
Diz
eu sou reptilíneo,
juro. Eu acho que estás a mentir.
Fala, eu adorava ter um reptilário aqui em casa. Estou a brincar. Estou a falar. Diz-me um espaço aqui em casa. Diz-me um espaço aqui em casa e eu monto
um reptilário
das para amanhã.
Não, nem penses.
Porra, que répteis é que existem?
Opa, iguanas, crocodilos e dragões de Komodo.
Foda-se, adorava ter, caraças.
Rui, não vais ter.
E o gajo pagar-te um grande da caga.
Mas pronto, só dizer que o Rui conseguiu enxutar uma abelha do Manel. Yeah. Pá, se consegues isto,
um
estás pronto para
coragem.
Tudo. Yeah. Que sim, homem coragem. Homem abelha, tu és sim. O B-Man.
Sou o B-Man.
Existe. Da Marvel, o B-Man.
Existe
o homem inseto. Ant-Man, pois
é,
aranha.
Você é o Homem-Formiga.
Desculpa,
sim.
Tens razão. Pronto, é
diz-me, este é uma abelha.
Yeah, tu não estás homem diferente e eu estou orgulhosa de ti.
Tu estás orgulhosa. Olha, mas eu senti-me pai não foi por causa disso.
Então.
Senti-me pai porque estávamos a falar ainda há bocado e eu não tenho muitos pelos. Porque eu tirei estas férias, tirei os pelos do peito.
Opa, que é o meu momento favorito das
sim,
férias.
Eu acho que tu começas a sentir também pai a partir do momento em que te sentes desleixado, não é?
Uhum.
Não é? É que eu acho que é uma característica dos pais, eles são muito desleixados. É na roupa,
não tens tempo.
É no estilo, não tens tempo, sim, não tens tempo. Ou seja, deixa de ser uma prioridade, o estilo, a conjugação de cores, tudo isso.
Uhum.
Há malta que já é assim quando é mais nova. Mas há outros que
deixam,
para eles era uma prioridade, o estilo.
Que era para ti uma prioridade?
Por acaso, nunca foi.
Okay.
Mas pá, metes isso completamente de lado, não é? Então eu pensei assim.
Mas assim, mas também, calma, também estás a exagerar. Tipo, nós pensamos nos lookinhos.
Também volta calma. E meia. Pensas não, mas há outros dias estou mais relaxado.
A maior parte dos teus dias não pensas no lookinho.
Estou desinteressado nisso, não me apetece, não estou sem paciência.
Sim.
Estou tipo sem paciência.
Mas quando
apetece,
pensas no lookinho...
Mas quando penso no lookinho, é a sério.
Ah!
Agora, quando não penso, também não penso.
É que se quiseres, eu digo às pessoas como é que estava a tua mala de viagem, lookinho a lookinho feita, este homem
não é
organizado em nada. Pá, vou-vos dizer.
Por acaso é verdade.
Não é organizado em nada. Nada, papéis, nada. Ele não é organizado e vou até, se quiserem eu repito mais uma vez, ele não é organizado em nada. Mas... na malinha das férias, aí, é o lookinho, a calça que bate com o sapato e a alpercata que bate com a calça.
Mas
diz-me
uma coisa, não pareceu mais dias de férias do que aquilo que eram, na realidade?
Não, Rui.
Tipo, tu disseste, vamos as de coisas... domingo a quinta-feira.
E tu aí, fez sete
eu...
looks.
Não, malta, fiz mesmo. Eu fiz. Eu fez sete looks. Sete pares de calças para... Yeah. De domingo a quinta-feira. Yeah, uhum. Para quatro dias. Não, foram quatro noites, né?
Uhum.
Foram quatro noites. Levei quatro pares de calças, sete pares de calças, mas...
Também havia calção,
também levei três pares de calção, alpercata, levei sete camisas, quatro tênis. T-shirts, e não estou a exagerar, nem estou a fazer humor,
não, mas depois, levei isto tudo. Yeah, e depois na mala, mesmo bem organizadinho.
Porque fiquei fascinado com um vídeo que descobri no YouTube, malta, é verdade.
Tirei-lhe o YouTube.
É verdade, malta a dobrar camisas, de forma a que quando tu desembrulhas as camisas, pá, está em colmo.
Mas
a
fizeste, camisa está perfeita, tipo, sem vinho,
e fiz, tipo, Mary Kondo.
Mas queres dizer às pessoas o que é que andas a ver no YouTube ou ainda não?
O que é que eu ando a ver no YouTube? Ah, depois dizer. Partilho convosco. Não, não tá quer dizer, estou com vergonha. Estou com vergonha disso. Ah, mas deixa-me dizer, estávamos a contar a cena da depilação, porque estava bem desleixado.
Desculpa.
E como é que eu reparei que estava mesmo desleixadão nestas férias? Porque eu fiz a depilação, foi peito, foi no fundo das costas, foi um bocadinho aqui na zona
caminho
do
caminho da felicidade.
Yeah. E depois, como não fiz, eu isto fiz onde? Fiz em casa a depilação?
Não, fizemos lá no Algarve.
Fizemos lá, exatamente. Eu tinha levado a máquina para fazer também a depilação dos sovacos.
Uh-huh.
Pá, mas tive tanta preguiça que pensei assim...
Caguei. Vou pôr desodorizante extra.
Todo depilado no tronco, o meu torso estava todo depilado.
Torso nu,
fora sovaco.
Yeah.
E então, pensei assim para mim, Rui.
Mas tu não és um homem que depila a perna.
Eu não sou homem que depila a perna.
Eu não gosto. Vou deixar aqui, ninguém me perguntou.
Homem não depila a
não
perna.
Não gosto de ver uma
homem
perna.
Homem não depila a perna, não.
Não, eu, homem
eu
pode
sou
depilar
homem
a perna.
Depila a perna, yeah.
Vocês homens podem depilar a perna.
Mas tu gostas com ou sem pelo? Homem, na perna.
Na perna com pelo.
Uhum.
Faz-me confusão a perna mais bem depilada do que a minha.
Mas depois não é um tronco que não pertence... Mas não é um tronco que não pertence àquelas pernas?
Sim, mas não precisas estar
não é?
Todo
olhado. Estás todo depilado.
Mas eu também não gosto daquele depilado
tá bem, não Johnson,
rato
não
careca.
Tô...
Yeah.
Sim,
não gosto desse depilado.
Sim, sim,
eu gosto
sim.
Assim como uma coleta. Não.
Eu não gosto daqueles corpos em que tu eu tocas também, e escorregas, também, não é? Passas esse... na mão e vais, esse... vais até cá abaixo.
O corpo Barbie, corpo pequeno, não curto.
Também não gosto. Mas fica muito estranho se tu fores bem macacão.
Se tiveres corpo pequeno, podes.
Se fores gorila das pernas para baixo, da cintura para baixo.
Tens que fazer um equilíbrio. Podes desbastar só os das pernas.
Por um lado, parece o Yin e o Yang, não parece o símbolo. Não parece o encaixe perfeito.
Mas e desbastar só as pernas? Um desbaste?
Fim de desbaste.
Sim, uma tesourada.
É pá, mas isso ainda gosto mesmo. Relva miúda?
Relva miúda,
não gosto nada dessa odeias. Relvinha miúda, não.
Mas em relação a isso, só para vos dizer, que é uma espécie de ritual que nós temos todos os anos, ritual de depilação, que é o Rui chega com bandas de cera fria e diz-me, Mafalda, sou todo teu. E eu vou-vos dizer que é dos momentos que eu mais gosto, não só por fazer o Rui sofrer, mas também porque eu sinto que noutra vida fui esteticista. Tipo, eu gosto mesmo bué de fazer as sobrancelhas às pessoas... Eu adoro fazer esta coisa. Tu sentes que eu tenho jeito para te fazer a depilação?
Muito fogo.
Tenho, não tenho?
Muito jeito,
é. É que eu acho que tenho mãozinha de esteticista. Eu adoro.
E eu acho que as pessoas para fazerem um bom trabalho têm que se divertir.
Exatamente. E é um trabalho que me diverte. Talvez por não ser o meu trabalho. Que eu acho que sou boa. Se eu tirasse um curso de unhas, eu acho que ia ser mesmo boa a fazer unhas. Sou boa a fazer sobrancelhas? Sou. As minhas não, mas as dos outros sim. Sou boa a tirar pelos no geral. Sou boa em pelugens.
Queres abrir?
E eu adoro tirar as tuas
pelugens.
Gostava.
Pode ser, então, se quiseres.
Até
é crês,
gostava.
É crês, yeah, temos aí.
Não, mas o Rui, é o sofrimento dele, ele não grita, ele não se chateia, mas
é
aquilo
muito contido,
é muito interior.
É muito para dentro.
É muito para dentro.
Sim.
E eu,
porque eu não gosto de incomodar os outros.
E eu fico tão feliz a perceber que estás a sofrer naqueles momentos, percebes?
Ficas, caraças.
Fico mesmo.
Mas que prazer é esse que tu tens, meio maquiavélico, de me fazer sofrer, Mafalda?
Yeah, não sei. É porque às vezes tu estás tão bem e tão feliz... E nervas okay. Pelo menos ali eu sei que não estás. No outro dia estavas na praia, estava a Manela a dormir. Estavas na praia.
Tu estás sempre à espera, né? Quando é que ele vai pedir para me depilar?
Não, sim, eu gosto é dessa parte. Mas estavas na praia e eu sei que tu não estavas mesmo a pensar em nada, estavas só
a existir.
A existir. E eu tive tanta inveja. Eu fiquei tipo, aquele gajo está feliz e está bem irritado.
Estás sempre impaciente à espera do momento. Quando é que ele vai pedir qualquer coisa que eu lhe possa fazer mal?
Pronto, e é esse momento em que eu gosto mesmo muito de depilar. É perceber que estás mal.
Olha, sabes quem é que já se depilou para as férias?
Quem?
O João, que vai agora a Buenos Aires.
Ai, vai. Ai, é que sonho, adorava ir a Buenos Aires. Todo depiladinho ainda por cima. Até porque acho que para comeres aqueles bifes mesmo a sério na Argentina tens que ir todo depiladinho, senão não te servem um bife assim.
É algum dos critérios. Depilação e chapéu de palha. Ainda por cima o João é mesmo aquela pessoa que faz listas no TripAdvisor.
Para tudo.
Quê. Portanto, ele já está a trocar o dinheiro com semanas de antecedência.
Então não foste amiguinho suficiente para lhe avisar que é só ativar o Active Viagens no cartão do Active Bank e ele não paga comissões internacionais, nem em compras, nem em levantamentos. Não foste amiguinho.
Ah, disse. Ainda lhe falei do desconto dos 25% nos dados móveis. Get SIM Travel.
Ah, isso sabes tudo do que é dado móvel.
Que é perfeito para ele deixar aquelas reviews no TripAdvisor, sabes? The best Argentinian beef of all times.
É mesmo a João, pá. Não perde uma, está sempre a falar de bifes, de bifes, de
João
bifas.
Lambão, o João Lambão. E de bifas fala ele muito.
Fala ele muito.
E de gambuzinhos, não fala nada.
Aí a piada mais de pai. Diz lá a figura
diz
que tu,
tu conta
fazes.
Tu,
diz,
conta, fala, tu.
Conta a figura que
conta
fazes.
Conta tu, conta tu.
Estamos
conta
a passear tu. No hotel, o Rui de Chinelo. Primeiro fomos comprar umas aveias, ele estava indeciso entre umas aveias de tecido e umas aveias com um espadarte. Depois, estava ele com as aveias de espadarte, não estou a brincar, ele trouxe as de tecido, também há a pai.
Mas não é de pai, por acaso não acho de pai.
Rui, são de pai.
Pois
o pai
são,
que não quer magoar o pé.
Imaginar,
não,
yeah,
o jovem não se importa, o jovem não se importa de magoar o pé com borracha.
Sim,
da aveia.
Puxei a fita atrás e lembrei-me todos os dias que fui para a praia quando era jovem. E
nunca
não me lembro
foste
de um único jovem,
claro,
com aquelas sandálias.
Nunca, nunca nenhum
é
jovem usou sandália de pano.
Yeah.
Mas pronto, estava o Rui com a sua sandália de pano. Estavam os senhores a tirar fotos à noite, à procura de abelhas, não, de borboletas,
de
não sei o quê, mosquitos.
De bichos, assim pequeninos, estavam a filmar, queriam apanhar, estavam a fotografar com uma macro e tudo, para apanhar um bichinho pequenino, mas depois na fotografia aquilo parecia mesmo um gorila.
Ah, tu viste, depois é, tu viste a fotografia,
depois
foi-se meter, claro.
Pronto, fui lá brincar com as pessoas, um bocadinho, não sei o quê, não sei o que mais, estava a puxar por elas. Ela, ah, estamos aqui à procura de bichos, e olha, sabe o que é que não vai encontrar?
Gambuzinhos. E eles riram-se tanto. E eu pensei, é por isso que ele continua.
Eles riram-se com tanto esforço.
Como ele... Não, eles riram-se mesmo.
Riram-se? Riram. Pareceu-te?
Pareceu.
Ah,
ou então é da minha
meio...
cabeça, mas eu acho que sim.
Achas que se riram mesmo?
Yeah.
Porque também já eram pais. Certo? Também já...
Foi o target.
Se não eram pais, tinham idade. Yeah, aquilo era o target.
É que saber, tens é que saber usar o teu target. Mas não foi o único momento que tivemos constrangedor nas férias. Constrangedor num outro sentido.
Então...
Porque nós fomos a uma cena comprar boias. Fomos a um sítio comprar boias,
sim,
e não
sim,
sei o quê.
Sim.
E o Rui, vocês já sabem que o Rui fala com toda a gente, faz amizade a todo lado, tanto que o senhor nos ofereceu uma bola. Pronto, nós ficamos amigos de toda a gente graças ao Rui.
Yeah.
E o senhor sentiu-se à vontade com o Rui para lhe contar a história de vida dele. Pá, bastante trágica,
sim,
até.
Sim.
E ficámos a pensar assim,
cima.
Recente. O senhor chorou, inclusive,
sim,
ao pé de ti. E ficámos a pensar, como é que se reage
a
este tipo, yeah, este tipo de interação, não é? Tipo, a uma notícia trágica de alguém, pá, se for teu amigo, acho que é um bocadinho mais fácil do que se for um desconhecido.
Ainda por cima, aquilo foi um choque, ou seja, aquilo foi quase uma queda de um abismo. Agora, vou dizer isto, parece, de um ponto de vista um bocadinho egoísta, que é, o dia estava solarengo, nós estávamos os dois bem dispostos, aliás, mais um anel, e de repente sou confrontado com aquela notícia, venho logo cá para baixo, parece que me empurraram do abismo, não é?
Verdade.
Ou seja, eu estava a falar de um ponto de vista egoísta, porque realmente quem
foi
estava
a
sofrer,
nós, claro.
Exatamente, quem estava a sofrer era o senhor. Mas, como aquilo foi muito recente, ele estava a falar daquele episódio, ele esveio-se em lágrimas, falou da perda da filha, como é que as coisas aconteceram, que também foi assim de uma forma muito, muito abrupta. E, portanto, tudo aquilo levou a que tenha sido uma dor mesmo, mesmo muito grande. E quando ele estava a partilhar essa história, eu estava a ouvi-lo. E, no final, eu estava meio sem resposta para aquilo que ele me estava a dizer. E depois, no caminho, quando nós fomos embora...
E
pronto,
tu não és de ficar nada sem resposta.
Pronto, tentei ali reconfortá-lo à minha maneira. Mas depois, quando fomos embora, estávamos os dois a falar sobre como é que se reage a uma notícia destas. Porque tu depois queres puxá-lo para cima.
Mas não
queres,
dá.
Mas não dá. Como é que tu o tiras daquilo... Aquele sítio onde ele se meteu rapidamente, como é que tu o voltas a tirar? Porque
mas
ele estava
é
bem
disposto. Mas tu não precisas tirar, eu acho.
Pois, não sei.
Percebes? Eu acho que tu não precisas tirar. Eu, a minha teoria em relação a isso é uma, que é, se a pessoa, tipo, a pessoa é que puxou o tema, não foste tu
sim,
não escavacaste, a pessoa é que puxou o tema, a pessoa é que disse, olha, sabe que eu perdi a minha filha. E se a pessoa trouxe aquele tema para cima da mesa, é porque quer falar sobre ele.
Yeah.
Então eu acho que é fazer perguntas, ou não?
Não sei, por um lado tenho medo que ele ficasse ainda mais triste.
Eu sei, mas é que ele é que quis falar sobre isso, percebes? Eu acho que a pior coisa que tu podes fazer é não é ignorar. Acho.
Ok. Achas que ele queria que eu puxasse ainda mais por ele?
Acho.
Ele queria falar, não é?
Uma das formas de tu fazeres o luto, neste caso, não é? É falar sobre as coisas, falar sobre os assuntos. Há muitas pessoas que gostam de...
Sim, mandar cá para fora, desabafar, faz
fora, de contar a história a várias pessoas, de viver a memória, as felizes e as tristes. E acho que... Se ele abriu essa porta, queria. Ele queria.
Pronto. Tu
não lhe deste o que ele queria.
Eu pensei ao contrário.
Tu pensaste o quê?
Eu pensei.
Ele falou sobre isto.
Já não vou continuar a falar porque ele ainda vai ficar mais triste. Já lhe vai estragar o resto do dia. E, portanto, é melhor parar já aqui. Parar já por aqui.
Pois,
vou já fechar este
não,
assunto.
Sabes.
Se calhar não. Se calhar ele queria estar ali a conversar mais 10, 15 minutos.
Depende das pessoas.
E nem precisava que eu lhe desse contracena. Se calhar ele queria só mesmo estar a mandar cá para fora. Não é?
Eu também acho. Mas eu também nunca percebi muito bem aquelas pessoas que... tipo, há pessoas que se afastam quando uma das pessoas perde alguém, não sei o quê, porque há uma que não sabe reagir, não sei reagir tipo a notícias más, não sei reagir a...
Sim.
Percebes? Eu acho que às vezes é só estás presente, seres o mais normal possível a fazer, ok, mas como é que te sentes? Tipo, eu estou aqui, é só dizer isso.
Mas depois também não sabes a forma que essas pessoas fazem o luto, não é?
Já, claro, mas é só tentares ali, tipo, respeitar, percebes?
Sim, sim, sim.
Mas tanto presente, acho que não é, tipo, desapareceres e esperares que a pessoa vá atrás de ti.
É que eu, por exemplo, tenho uma forma completamente diferente de fazer o luto. As pessoas quase é que têm que ir atrás de mim. Porque eu não quero, é ali um momento em que eu quero ter aquele momento só para mim durante duas, três, agora também não sei precisar.
Não sabes, claro.
Não sei, depende do tempo. Pronto, preciso do tempo que precisar na altura. Uhum. Mas gosto de estar sozinho.
Uhum.
Gosto, sei lá...
Viver a tua dor.
Gosto de viver, sim, um
bocadinho. Mas tu és um bocado assim em tudo.
Se eu de pensar, pois, isso se calhar não faz bem. Às vezes pode não faz bem de engolir, mandar para dentro, mandar sim, para dentro, mandar sim. para dentro, e às vezes é bom mandar cá para fora.
Yeah, é verdade. Yeah.
Sim. Mas pronto, cada um tem a forma de fazer o luto diferente.
É verdade. Mas pronto, mas acho que quando as pessoas abrem essa porta e falam sobre uma coisa, uma notícia trágica, nos dizem alguma coisa assim, tipo essa chapada que estavas a falar, esse abismo,
sim.
acho que devemos falar sobre isso. Acho que devemos fazer perguntas, falar mais sobre isso.
Claro.
Não sei,
mas depois quando é que se fecha essa porta também, não é?
Quando a pessoa quiser.
Quando quiser.
É.
Ao ponto de irmos almoçar.
Ao ponto de ir almoçar.
De jantar.
Apanhar gamozinhos.
Comermos uma bola de berlim os dois juntos.
De alfarroba. É.
Foi só para não sairmos também deste episódio.
Também em baixo,
down,
porra.
Down. Yeah. Yeah, mas fiquei com pena. Pena é um sentimento muito feio, ou não?
Eu não acho.
Eu também não acho.
Nunca porque... achei. Tipo, as pessoas dizem, não se tem pena. Tem, tem-se pena. E às vezes quer que tenham pena de mim e não tem.
Sim.
Não, mas eu não acho feio ter pena. Eu não tenho pena de ter pena.
Sim,
não
sim,
acho.
Sim.
Acho que é super legítimo ter pena.
Eu também não acho, porque eu acho que quando as pessoas dizem isso... Porque há aqui quase uma relação de tens pena, vais tratar aquela pessoa de forma diferente.
Condescendente,
não é? Eu
exatamente.
Acho que condescendente, exatamente. Eu acho que tu podes ter pena e não tratar as pessoas de uma forma
claro.
Condescendente.
É só
empatia. Só.
Exatamente. Yeah. Eu acho que há pessoas que lhe aconteceram coisas que eu fico tipo, ah, que, pá, tenho boa pena destas pessoas, eles eram tão fixos, porque é que isto lhes aconteceu? E tenho pena.
Olha, malta, foi aqui um episódio...
Cheio de pena.
Foi aqui um episódio cheio de curvas contra bem, curvas, mas mesmo altos bem... e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E foi o que foi.
Em homenagem à nossa Joana.
E como
altos e baixos.
Altos e baixos. Ah, é verdade. E ao nosso Daniel também.
E ao nosso Daniel.
Que não era a única que fazia o altos e baixos. E olha, um bocadinho de homenagem também à nossa cabeça, que hoje também está assim, né?
Altos e baixos.
Poucas
a tua
horas
não.
de sono.
A tua está só nos altos. Dormiste bem, ursa?
Dormiste. Eu queria dramatizar um bocadinho, a vitimizar-me, caralho. Aí, nem acompanhaste.
Olha,
nem nada.
Dormiste bem.
Dormi, não sei se dormi.
Que eu vi-te.
Quem é que acordou as primeiras tavas horas?
Estavas em conchinha. Está bem, mas estavas em conchinha quando eu cheguei. Conchinha, que significa? Estou a dormir há não sei quantas horas.
Ah, acusações de pais. Toma a bola, agora a batata é tua, agora é para mim.
Nunca
agora...
tínhamos feito esta aqui. Não. Tiveram só aqui um cheirinho.
Que ninguém acusa ninguém.
Não, por acaso, olha, por acaso nunca fomos esses de cobrar um ao outro.
E nunca seremos.
Nunca seremos.
Malta, portem-se bem. Não façam disparates. Até para a semana e...
Fiquem atentos.
Não temos nada para anunciar.
Pá, temos, mas...
Pois, exatamente, podemos.
Não podemos, não.
Ah, não podemos.
Mas é amanhã.
Pronto, é amanhã, exato.
Se vocês ouvirem isto na data que vai sair, que é domingo,
exato,
segunda-feira,
se
temos
domingo...
uma novidade para vocês.
Já, exatamente.
Se tiverem a ouvir em 2037, caguem nisso.
Às 10 da manhã. Uma novidade, precisamos de vocês.
Pá, bastante.
Porque queremos interagir convosco.
É, só
tá
isso.
Bem? Malta, portem-se bem. Não façam disparates. Até amanhã.
Até amanhã.